E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz Vacari e vocês estão ouvindo a mais uma edição do Canaltech News em podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos às notícias. A RAP vai demitir cerca de 150 funcionários no Brasil. O corte é relativo a uma mudança que vai afetar 6% do quadro da companhia colombiana, que atualmente tem perto de 5 mil funcionários na América Latina. A startup não detalha o motivo dos cortes, mas disse que pretende reestruturar seu quadro em mudança estratégica. Em comunicado, a empresa afirma que optou por reduzir algumas áreas e ampliar outras, para atingir seus planos e aprimorar cada vez mais a experiência dos usuários. Apesar dos cortes, a RAP informa que ainda deve ter contratações em 2020 para suas áreas de foco, como tecnologia e experiência do usuário. Em comunicados recentes, a companhia colombiana também informou que deve expandir sua receita ao usar dados de usuários e restaurantes, o que pode demandar novos funcionários. Os cortes também podem estar relacionados ao momento de baixa do SoftBank, um dos principais investidores da RAP. Em contato com o Canaltech, a RAP informou que o SoftBank, como parte do conselho da empresa, esteve envolvido na decisão. No entanto, a ação de corte foi feita pelo time interno de líderes e faz parte do plano para atingir a meta de crescimento. Na carona da tendência de smartphones com tela dobrável, dois veteranos da indústria mobile querem democratizar esse padrão para qualquer celular. Para isso, eles criaram uma capinha inteligente, que adiciona uma tela a mais no seu aparelho. Batizada de Castaway, a peça é um protetor para o aparelho, mas que acompanha uma segunda tela, também sensível ao toque. Na verdade, ele se trata quase de outro smartphone pela quantidade de características. Segundo a descrição do projeto, o segundo display é um poderoso tablet baseado em Chromium, que permite a multitarefa o tempo todo. O Castaway tem Wi-Fi, Bluetooth, câmeras frontal e traseira, tela touch e entrada para fone de ouvido. Ele conta ainda com entrada para cartão SD, além de uma bateria própria que também pode alimentar seu smartphone. Ele funciona com base no Chrome OS, que permite o compartilhamento de aplicativos do seu aparelho com essa segunda tela de forma mais fácil. Além disso, esse segundo display é destacável e continua funcionando mesmo quando as duas partes não estão unidas. Atualmente, ele é compatível tanto com o modelo iOS quanto Android, com três versões em produção. Para aparelhos com telas próximas a 5,8, 6,3 polegadas ou 7,9 polegadas. O produto foi criado por Cam Majes, veterano da indústria de smartphones, e Joe Jasink, ex-chefe da divisão de design industrial da Dell. O Castaway está sendo financiado pela Indiegogo de forma coletiva e já conta com mais de 2.300 apoiadores. Uma peça é vendida por US$239, algo em torno de R$ 971,00, com previsão de envio somente em maio desse ano. Depois de muitos problemas, 2019 parece ter sido realmente o ano da Tesla. Prova disso é que a empresa viu o seu valor de mercado crescer exponencialmente. Com isso, a montadora fundada por Elon Musk já vale mais que a General Motors e a Ford juntas. Na última quarta-feira, a companhia de Elon Musk viu seus papéis em alta de 5%, com um recorde de US$ 492,14 por ação, o que foi o suficiente para elevar seu valor de mercado para quase US$ 89 bilhões. O valor de mercado da General Motors e da Ford são, atualmente, avaliados em US$ 50 bilhões e US$ 37 bilhões, respectivamente. Ou seja, mesmo somadas, ainda ficam US$ 2 bilhões atrás da Tesla. As maiores razões para esse otimismo são a agilidade na instalação de uma nova fábrica em um ponto estratégico, na China. Os surpreendentes resultados do terceiro trimestre de 2019 e as entregas de carros melhores nos últimos 3 meses do ano. A combinação disso tudo dobrou as ações da Tesla. Mesmo com essa alta, a Tesla ainda não é vista como uma fabricante consolidada o suficiente para dominar o mercado na Bolsa de Valores. David Kudlow, estrategista-chefe de investimentos da consultoria financeira Mainstay Capital Management, acredita que o momento é de cautela. Segundo ele, ainda existem algumas questões problemáticas por aí. A principal delas é como será a lucratividade sustentada da Tesla e quando ela começará a ser avaliada como uma empresa automobilística e não uma empresa de tecnologia. Com essa desconfiança, a maioria dos analistas, por enquanto, coloca a Tesla na lista de venda em vez de compra de ações. Segundo dados da consultoria Refinitiv, 11 deles recomendam obter os papéis da companhia, enquanto 13 sugerem negociarem as cotas, enquanto outros 9 são neutros. Com o iminente fim do Windows 7, marcado para dia 14 de janeiro, muitos internautas que ainda não atualizaram a plataforma para o Windows 10 estão se perguntando sobre os apps ainda instalados. No caso do Google, pelo menos eles podem ficar tranquilos. O navegador Chrome continuará tendo suporte total da empresa para o Windows 7, por pelo menos mais 18 meses. Em seu blog oficial, o Google assegurou um suporte continuado para o Chrome. A gigante das buscas afirmou que continuará a cobrir as empresas, mesmo que elas não tenham feito a mudança para o Windows 10. Segundo Max Christoph, diretor de engenharia do Chrome, haverá o total suporte ao Chrome no Windows 7 por um mínimo de 18 meses. Isso vale a partir do chamado End of Life, ou simplesmente fim da vida do Windows 7. Com isso, o navegador em questão receberá atualizações de segurança até pelo menos 15 de julho de 2021. Segundo dados divulgados na última quarta-feira pela Net Applications, o volume de usuários do Windows 7 fechou o ano de 2019 com 26,6% da base da Microsoft. Ainda que o atual Windows 10 seja a maioria, o percentual de máquinas com o sistema defasado ainda é bem grande. E com a Microsoft eliminando o suporte de segurança dele na próxima semana, é seguro dizer que ainda muitos usuários estão sob risco, a não ser que eles optem por pagar bem caro pelos módulos de proteção empresarial vendidos pela própria Microsoft. O Facebook está trabalhando em um novo design chamado de The New Facebook, ainda sem data para chegar ao público. Contudo, de acordo com o CNET, a empresa começou a testá-lo em alguns usuários para receber os primeiros feedbacks. E uma das novidades que podem vir por aí é um modo escuro nativo para a versão web. O modo escuro do Facebook já havia sido disponibilizado no app para Android, ainda não dando as caras no iOS ou na web. No entanto, em comunicado, a empresa não confirmou os testes, mas disse que pretende lançar a novidade antes da primavera norte-americana, ou seja, até o fim de março de 2020. O novo Facebook não vai ter só uma mudança de cores, mas também promete ser mais leve e mais claro na sua versão branca. Isso retira um pouco das cores em azul habituais da plataforma. Outras mudanças também incluem ícones centralizados na parte de cima, destaque dos stories antes mesmo da timeline e um visual mais parecido com o do Instagram. Também há a expectativa de que a versão Dark possa chegar ao app para iOS em breve. Atualmente, quem usa iPhone ou iPad pode somente ter o modo escuro no Messenger e no Instagram. E agora um texto especial. Nós trabalhamos o ano todo analisando produtos, serviços e aplicativos para, ao final, indicar o que é realmente bom. Agora, chamamos a nossa comunidade para fazer o mesmo. Estamos na terceira edição do Prêmio Canaltech, no qual os fãs de tecnologia podem escolher os melhores serviços, produtos mobile e aplicativos do ano de 2019. O objetivo do Prêmio Canaltech é reconhecer publicamente o trabalho das empresas e dos profissionais que mais se destacaram no setor de tecnologia no Brasil ao longo do ano. Para isso, a equipe de profissionais do Canaltech selecionou os indicados em 42 categorias, divididas nos segmentos mobile, marca mais desejada, serviços, aplicativos, games e marca mais reconhecida de TI. Os vencedores de cada categoria contarão com o voto popular e técnico. O primeiro é aberto à nossa comunidade, que vai escolher os seus candidatos prediletos. Já as categorias técnicas serão examinadas por um júri formado por jornalistas e especialistas que acompanham o mercado de tecnologia e games, além de colaboradores e a própria equipe do Canaltech. Para participar, acesse prêmio.canaltech.com.br/2019. A votação já está aberta, leva poucos minutos e vai até o fim desse mês. Por hoje é só, pessoal. Para mais informações, acessem canaltech.com.br. Nos falamos na próxima segunda-feira em mais uma edição do Canaltech News em Podcast. Um ótimo final de semana e até lá!